Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição desta sexta-feira, hoje 21 de abril, dia de Tiradentes, 9 horas e 45 minutos. Nós vamos conversar com o deputado Arilson Chiorato, presidente estadual do PT. A CBN Cascavel abriu espaço ontem para duas lideranças do Paraná, uma do PT e outra do PL, para se manifestarem a respeito das imagens que derrubaram o general Gonçalves Dias, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e como que os paranaenses, as principais lideranças dos dois partidos aqui no estado do Paraná, estão enxergando isso que está acontecendo. Deputado, obrigado por atender a CBN. Essas imagens trazem prejuízos ao PT, ao governo Lula? Qual é a análise que o senhor faz? Bom dia.
Plaza Roberto, muito bom dia a todos os ouvintes da CBN Cascavel. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade que vocês dão para a gente conversar com a população do Oeste. Olha, Zé Roberto, o que está sendo discutido agora, as imagens do dia 8, né, que foram vazadas pela CNM, a gente pode fazer uma análise e deve fazê-la, mas olhando como um todo. A gente teve uma tentativa de golpe de Estado, que iniciou no dia 8. Né, iniciou quando o Bolsonaro perde a eleição, não reconhece o resultado. Depois a gente teve uma sequência de atos violentos, trancamento de rodovias, né, as pessoas da frente do quartel pedindo para que as Forças Armadas dessem um golpe armado no país. Depois a gente teve aquele atentado em Brasília no dia 12 de dezembro. E depois a gente acabou chegando no dia 8 de janeiro. E por ser um governo, tá com uma semana de governo, com certeza tinha gente que estava na parte do governo, inclusive no GSI, com relações com esse pessoal que poderia ter dado golpe no país. As imagens que a gente vê, e vê lá o envolvimento do coronel Dias, né, general Dias, melhor dizendo, elas trazem para a gente, na verdade, um coronel que possa estar orientando as pessoas a sair. As imagens dizem isso. Mas eu vi uma entrevista dele dizendo que as imagens são recortadas, não é daquela forma. Mas o que está para ser discutido não é a imagem, é a sequência do que houve. Né? Nós fomos vítimas de um processo de atentado contra a democracia. E eu acho que cabe agora o coronel responder se ele esteve presente, se ele participou, né, se ele foi, cooperou com esse povo, ou se ele foi lá para orientar o povo sair daquele andar que estava. O que, que aconteceu exatamente, cabe a ele dizer. Isso não significa que teve participação do governo, pelo contrário. O governo é vítima desse processo criminoso e as pessoas têm que ser responsabilizadas.
A importância, deputado, da CPMI, o senhor seria favorável à instauração?
Ah, eu acho que, na verdade, olhando aqui como presidente do PT do Paraná, no fundo a CPMI vai ser boa, para esclarecer os fatos. Até porque ela vai acabar convocando outras pessoas, como o Anderson Torres, que vai ter que responder porque ele se ausentou do país para acontecer o dia 8, por exemplo. E a gente vai conseguir desvendar quem realmente eram as pessoas, entre policiais militares, pessoas das Forças Armadas, que estavam na guarda e fizeram corpo mole, foram convenientes ou ajudaram até o golpe, a tentativa de golpe. Então, na verdade, vai ser positiva para o PT essa CPMI, na minha avaliação, porque os fatos vão ser elucidados com maior robustez e com maior investigação e aprofundamento. Né? Uma coisa é o seguinte, para o PT não vai acontecer nada, porque quem não deve, não tem. O PT está tranquilo. Nós fomos vítimas de um processo raivoso, criminoso e no atentado contra o Estado de Direito. E a CPMI agora vai poder ajudar o país e provar realmente quais bolsonaristas estão envolvidos e quem são os responsáveis por esse processo. Tranquilidade total quanto ao PT nesse processo. E a gente vai descobrir, sim, se foi conveniência do general Dias, se ele participou ou não, ou se ele foi lá para orientar e não deixar acontecer coisas piores ainda. E é isso que vai ser discutido. Então agora, participação do governo, zero chance, e vai ser importante para o Brasil, mas importante para o PT também, para acabar de vez com essa farsa da oposição em dizer que tem participação do PT diante do governo.
Vamos acompanhar os desdobramentos. Estamos conversando com o Arilson Chiorato, presidente estadual do PT. Ontem nós ouvimos aqui na CBN, no CBN Cascavel Primeira Edição, sobre o vazamento dessas imagens e também toda a repercussão com a posição aqui do estado do Paraná. Ontem nós ouvimos o Ricardo Arruda, que é do PL. Ele falou em nome do partido, já que o presidente Fernando Jacobo, presidente estadual do PL, preferiu não se manifestar. Vamos aproveitar a oportunidade do senhor participando aqui, deputado Arilson Chiorato. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também, e o senhor tem acompanhado de perto, a respeito do pedágio, o novo modelo, como caminha, como está sendo construído o entendimento entre governo do estado e governo federal.
Senhor Roberto, houveram várias mudanças. Quando o Lula assume no dia 1 de janeiro, o modelo deixado pelo Bolsonaro e pelo Ratinho de pedágio era um modelo mais nocivo à sociedade paranaense do que está sendo trabalhado hoje. Né? A curva de aporte, por exemplo, aporte é um valor de dinheiro que você dá no leilão, a cada 1% que você dava de desconto ofertado na tarifa base já tinha que dar dinheiro. Nós já elevamos essa curva para 12%, aí agora para 18%, ou seja, até 18% de desconto não tem que dar nada. Isso estimula a participação de mais gente, abre mais concorrência e faz com que o preço da tarifa seja menor. Também foi acordado e está sendo colocado no contrato um contador de veículos. Ou seja, quando é percebido maior passagem de veículos, diminui a tarifa. A estimativa feita para esse pedágio foi em 2019. Ocorre que o fluxo de veículos hoje é maior, né? E a regra do pedágio é clara, é o valor da obra mais o tempo de contrato dividido pelo número de veículos que passam. Constatado mais passagem de veículos, mais barato fica a tarifa. Então, houveram avanços significativos, mas ainda não é aquilo que o Paraná precisa. Volto a falar, ainda não é o que o Paraná precisa. Há avanços importantes? Claro, muito melhor do que estava? Sim, muito melhor, mas dá para se fazer mais. E a gente está lutando ainda. Né? Nesse momento a gente aguarda a AGU se posicionar, que é a Advocacia Geral da União, sobre uma consulta nossa. Se o modelo pode ser o de aporte ou se ainda pode ser usado o calção. Então não há uma formalização ainda, uma resposta oficial. Tem-se já anunciado que terá o modelo de aporte, mas caso a AGU dê oposição que pode ser o calção, pode ser trocado por exposição de modelo de licitação com calção. Então a gente está aguardando ainda a AGU se posicionar formalmente. Caso não seja, seja mantido o modelo de aporte, a gente vai discutir para aumentar essa curva um pouco mais de 18 ainda, obviamente, e para usar o dinheiro do aporte para garantir que as obras aconteçam. Porque no modelo passado de pedágio, as obras não aconteceram, mesmo tendo um recurso cobrado do usuário. Nós agora vamos colocar que o dinheiro seja exclusivo. Essa é a briga, caso seja o aporte definido.
Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre o pedágio, ouvindo Sandro Alex, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística. Deputado Chiorato, como que está o trabalho na Assembleia Legislativa, o senhor sendo oposição ao governo?
Olha, Zé Roberto, o nosso trabalho na Assembleia para esse próximo mandato, esse ano, né, é de fiscalização. Né? Um parlamentar tem a questão de fiscalizar, e eu tenho feito isso, inclusive agora sobre a questão da venda da Copel. Tenho fiscalizado, denunciei aí uma possível não contabilização de litígio da Copel no valor de 3,5 bilhões, ou seja, uma provável maquiagem contábil que a Copel vem fazendo, contratações sem licitação que a Copel tem feito, e tenho também atuado, para além de fiscalizar, participando de temas importantes do Estado. Eu, que é bom, o projeto que vem, que é bom, tem meu voto favorável, mesmo do governo. O que é ruim, tem meu voto contrário, e tem indicação crítica, né, construtiva do que eu penso. Então, eu tenho projetos de leis importantes que estão sendo tratados dentro da Assembleia, que eu vou pedir ajuda dos colegas, a gente vai construir. E agora, para além disso, eu tenho que fazer a ligação. Né? Minha função como presidente do PT também é ligar o governo do Estado ao governo federal e fazer com que os recursos aconteçam aqui no Paraná, que as coisas caminhem. E isso eu vou estar fazendo. Então, vou ser uma ponte aí, em nome do presidente Lula, para ajudar o Estado do Paraná, para construir mais coisas para o Estado. E, enquanto parlamentar, vou fiscalizar, vou criar leis, e também vou cobrar o governo para que a gente execute as coisas que foram dialogadas e conversadas durante a campanha eleitoral. Muito importante isso. E vou continuar ainda discutindo a questão do pedágio. Vamos participar do debate sobre o Porto de Paranaguá. Vamos discutir a questão da Ferroeste. Temas importantes que passam dentro da Assembleia do Estado do Paraná.
Estamos conversando com o Arius Chiorato, presidente estadual do PT, deputado estadual. Para a gente fechar, deputado, recentemente a gente ouviu aí, foi comentado sobre os 100 dias do governo Lula. Vamos voltar a falar sobre um tema nacional. Qual é a análise que o senhor faz desses 100 dias e, sobretudo, aqui para o Estado do Paraná? Como foi o governo Lula nesses 100 dias aqui para o Estado do Paraná?
Zé Roberto, 100 dias positivos para o país. Note que programas importantes estão voltando para o país. Voltou Minha Casa Minha Vida, 1 milhão de construções programadas para iniciarem nesse ano. Voltou o programa Mais Médico aqui no Paraná, vai atender 151 cidades, 350 médicos, né? Voltou outros programas sociais, voltou o Pronace, que o Flávio Dino teve aqui no Paraná entregando viaturas, programa de cidadania e segurança, essa semana passada. Ontem foi liberado 1,5 bilhões para santas casas de todo o Brasil. Está se recuperando o investimento na ciência, tecnologia e valorização das universidades. Ou seja, o Brasil voltou. Mas eu acho que, na minha avaliação, a principal mudança nesses 100 dias é a relação do Brasil com a comunidade internacional. O Lula viajou já para vários locais e trouxe o Brasil na rota de negociação. Só na China agora foram 50 bilhões, no Emirados Árabes 12 bilhões e meio. Agora ele está indo para Portugal, embarca hoje. Então a gente tem que entender que há um processo de construção, um processo de abrir o Brasil para a relação exterior. E isso traz investimento para o nosso país, traz credibilidade. A imagem brasileira nesses 100 dias mudou drasticamente, da água para o vinho, como a gente fala no jargão popular. Então é importante, Zé Roberto, frisar que é um outro governo. É um governo de paz, um governo de fato que justifica o seu lema: União e Reconstrução. É o que a gente está vivendo. Lula tem uma base ampla de governo, vários partidos, 16 partidos compõem a aliança, e o presidente está construindo isso sobre várias mãos, com várias pessoas, e até pessoas que não votaram nele. Então é importante a gente ter um governo fraterno, que ouve, que dialogue, que seja sensível. Então, na nossa avaliação, 100 dias de positividade, de melhoras, e que a gente traga o Brasil novamente para o protagonismo internacional. O Brasil volta a ser referência mundial para soluções que antes eram fechadas as portas do Brasil por conta do temperamento, por conta da forma que o ex-presidente da República tinha com a comunidade internacional e o seu abismo ideológico infinito e raivoso. Então a gente tem hoje aí um outro país e espero que a gente agora transforme tudo isso que está acontecendo 100 dias em reflexo, que a economia avance, que a gente gere emprego, que a gente crie programas sociais e que de vez a gente acabe com a fome. Que essa é a meta número um desse governo: acabar com a fome, tirar as pessoas que estão morando nas ruas, né? Fazer com que as pessoas tenham dignidade e depois que a gente volte à normalidade, que as pessoas possam comer 3, 4 vezes por dia, ter o seu emprego, que a economia volte a florescer e o Brasil volte a ser a sexta economia que foi quando o Lula esteve, né, na presidência da República, e também que a gente tenha taxas de desemprego como a gente teve lá no passado, em 4,5 nos governos do PT. É isso que a gente espera e esse 100 dias vai nesse sentido. E claro, agora a gente tem que lutar politicamente para que essas CPMIs e essas CPIs que estão tentando ser colocadas no governo, que elas não atrapalhem o desenvolvimento do governo. São temas que devem ser discutidos, obviamente, mas que não podem servir de cortina de fumaça para travar o governo e paralisar o Brasil.
Deputado, muito obrigado pela participação aqui na CBN Cascavel, em pleno feriado, sexta-feira, 21 de abril. Obrigado pela gentileza de nos atender. Um bom feriado para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade, um bom feriado para todo mundo, um bom final de semana e que Deus abençoe o nosso Brasil, que a gente continue nessa maré de paz, de união, de reconstrução. E quero parabenizar mais uma vez a CBN pela cobertura que faz, pela forma imparcial, né, de tratar e de informar a população. Isso é muito importante, o trabalho de vocês aí, Zé Roberto. Um grande abraço, querido. Fica com Deus. Parabéns à CBN Cascavel.
Conversamos com o deputado Arius Chiorato, deputado estadual, presidente estadual do PT, do Partido dos Trabalhadores, entre outros assuntos, falando sobre essa situação que envolveu as imagens que derrubaram o general Gonçalves Dias, imagens do dia 8 de janeiro. A CBN, vale lembrar, abriu espaço para duas lideranças do Paraná, uma do PT e outra do PL, para se manifestarem a respeito desse fato. O vídeo mostra o ministro no Palácio do Planalto, o ex-ministro, né, que foi pediu demissão ainda na quarta-feira, o ex-ministro, chefe de gabinete de segurança institucional, o Gonçalves Dias, o vídeo mostrando o ministro no Palácio do Planalto durante os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. E ontem nós ouvimos o deputado Ricardo Arruda, do PL, foi o primeiro a participar, entrevistado ontem, disse estar confiante que a CPMI irá revelar o que, na opinião dele, de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. Isso vai ser mostrado e a verdade virá à tona, fazendo uma defesa dos bolsonaristas. E o outro lado, claro, o Arius Chiorato dizendo que ela também poderá mostrar algo que seria benéfico ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, sobretudo ao governo Lula. 9h59, vamos a um breve intervalo, depois você acompanha o repórter CBN e as últimas notícias do país e do mundo. Daqui a pouco nós vamos conversar com o prefeito Leonardo Paranhos, prefeito de Cascavel. Ontem ele esteve nas escolas, naquela iniciativa Paz nas Escolas. Uma decisão interessante tomada pela gestão Paranhos e Renato Silva. Já voltamos. Música.